Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e estamos começando mais um Periscatio. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. youtube.com/verdazo1914. É isso mesmo. Hoje é sexta-feira e faltam dois dias, menos de dois, né? Já menos de 48 horas para o derby. Então, a esta hora, daqui a dois dias, ou a gente vai estar muito louco comemorando, ou a gente vai estar muito pistola, full pistola da vida. Eu acho que vamos estar comemorando muito, né? Pode ser que esteja acontecendo as duas coisas. Pode ser que a gente esteja comemorando, mas full pistola, porque a PM não vai deixar a gente comemorar. Isso aí pode acontecer. Quem estava na Turiaçu, que hoje se chama Rua Palestra.
Peraí.
Tá tudo em ordem aqui. É, a Turiaçu, que se chamava Turiaçu, hoje é Rua Palestra, teve bomba de gás que a polícia lançou para dispersar, porque eles não quiseram deixar a gente comemorar o título em cima da Ponte Preta. E em 2012, na comemoração da Copa do Brasil, lá em Curitiba, mas quem ficou aqui em São Paulo, que assistiu na Turiaçu, nas redondezas da Turiaçu, e não foi pouca gente, também não deixaram a gente comemorar. Varreram a Turiaçu com bomba, com cacetete, com pancada. Então essa é a PM, a instituição mais mal preparada do mundo, é a PM de São Paulo. Então resta saber se eles vão deixar a gente comemorar um eventual título, se a gente ganhar em cima do Corinthians, na nossa casa. Prevejo momentos de tensão, mas antes de pensar nisso, a gente tem que ganhar o jogo, ou pelo menos empatar. E pelo que a gente percebeu na entrevista do Roger hoje, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam na TV Palmeiras, tem uma entrevista completa. Mais uma entrevista muito boa do Roger. Ele tem se mostrado não só na condução do time, mas também nas entrevistas, nas comunicações dele via imprensa com a torcida, que ele é um cara que manja muito, que ele é preparado, que ele tem uma visão diferente de bola e está implantando isso no Palmeiras. E uma das coisas que ele falou diz respeito à continuidade do trabalho em caso de derrota. Porque ele sabe como são as coisas aqui no Brasil e vai ter gente pedindo a cabeça dele se ele perder. Vejam, a campanha dele é de 14 vitórias, acho que 2 empates e 3 derrotas, um negócio assim. É um negócio que daria 44 pontos no primeiro turno do brasileiro. 19 jogos, 44 pontos. Imagina isso no Brasileirão, né? É uma belíssima campanha. Só que ele está fazendo isso, ele conseguiu esse desempenho todo montando o time. Então não é pouco. E de repente pode cair tudo por terra por causa de um estadual que acaba tendo uma dimensão muito maior por causa do fato de ser um derby, pelo fato de ser um clássico com o Corinthians, que transcende qualquer dimensão. Então, assim, era para ser um campeonatinho de pré-temporada e virou um, né? Então, se a gente ganhar, a gente vai comemorar muito. Se a gente perder, a gente vai ficar muito puto. E o Roger se preocupa com isso, porque pode respingar nele, e ele está vendo que o trabalho está sendo super bem feito e que pode ter uma continuidade magnífica para o Palmeiras, e que um campeonato menor pode minar isso daí. Então essa é a mentalidade que tem no nosso futebol hoje, que é uma pena. E ele já está se antecipando, tá? Porque ele, por exemplo, ele podia ter feito um mega trabalho também no Atlético Mineiro, não deixaram. Ele começou muito bem, aí ele teve uma oscilação no meio do ano e derrubaram ele. E isso, né, deve ser muito frustrante. Então, e agora ele está num lugar muito melhor ainda que o Atlético, com muito mais estrutura, com um elenco muito mais forte, com tudo muito melhor. E ele não quer perder, lógico, ele não é bobo. Então essa foi uma das coisas que ele mencionou hoje na coletiva, que eu acho que eu estou totalmente de acordo. Ó, mesmo que o Palmeiras leve um pau, seja humilhado, que dê tudo errado, não pode estourar no Roger. Não pode estourar. Não sei nem se é o caso de estourar em alguém. Acho que às vezes a gente tem que saber perder. Se acontecer essa tragédia, tem que saber, sabe? Ganhar e perder faz parte do esporte. Mas nesse caso específico, se tiver que estourar em alguém, não pode ser no técnico. Não pode de jeito nenhum. Outra coisa que o Roger falou, que eu achei muito legal, foi na parte final da entrevista. Eu não tô falando que nós vamos perder, que eu acho que nós vamos perder, tá, gente? Eu tô confiante pra caramba, tá? Eu tô muito confiante que o Palmeiras vai sair do jogo no domingo com a faixa no peito, tá? Ou vitória ou empate. Eu não acho, não vejo o Corinthians ganhando da gente no Allianz Parque lotado. Claro, é derby, é aquela coisa. Times com diferença técnica se igualam, tem tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber. Então é derby, os caras já ganharam da gente duas vezes aqui dentro. O que impede de ganhar a terceira? Se a gente jogar bola, se a gente souber jogar derby, assim como nós soubemos jogar derby lá, a gente tem muito mais condições. Vejam, o Corinthians não conseguiu aproveitar o fator casa no jogo de ida porque se pilhou demais. Se eles tentarem dosar a pilha e vierem abaixo, eles tomam também. Então o Corinthians era uma situação dificílima. Eles têm que reverter o placar, eles têm que recuperar a confiança neles mesmos, que deve estar abalada por ter perdido. Eles estão tendo agora, deve estar acontecendo nesse momento, o treino aberto deles em Itaquera, que é um negócio assim que vai fazer um efeito hoje, mas aí tem amanhã o dia inteiro, e aí tem domingo, e aí já baixa o efeito. Sem falar que, eu não sei, mas é possível que em vez de incentivo, que role uma pressão nos caras, pelo fato de ter perdido a primeira, pelo fato de, né, vamos lá, vê se ganha dos caras, hein? Não sei, cara, eu não sei como é que tá o clima lá, tá? Então eu acho até que esse treino aberto deles pode surtir um efeito contrário, ao passo que o nosso, a gente tá com a confiança em alta. A única coisa que a gente não pode é subir no salto, tá? Vai ser no nosso estádio, quer dizer, o nosso treino aberto vai ser no mesmo lugar do jogo. Um dia antes, então, assim, quando a gente entrar em campo no domingo, vai estar ainda meio quente a história do treino aberto. Então o incentivo vai estar ainda bem fresco na memória. Então é só ponto a favor. O que precisa é entrar em campo e jogar derby. É entrar com a pilha na medida certa e jogar o jogo. E executar o plano tático do professor. O professor já mostrou que é fera. Eu não tenho mais dúvida que ele é uma fera na parte tática, que ele enxerga o adversário, estuda o adversário e tem peças suficientes para montar esquemas que neutralizem qualquer adversário. Aí é a vantagem de você ter um elenco variado como o nosso, rico como o nosso. Então ele tem peças para fazer isso. Se precisar mexer na parte tática, tirar um e pôr, ele faz isso, ele pode fazer. Ou simplesmente ele pode reposicionar os jogadores. Jogadores que têm qualidade para fazer mais de uma função. A função que ele fez no jogo passado não é a mesma que ele vai fazer no próximo, e o jogador sabe fazer. Isso daí, essa é a tal da liga. Com o time da liga, você fala para o jogador fazer diferente do que ele fez no jogo passado, ele faz. Ele sabe o que tem que fazer. Ele entende. E os jogadores que estão em volta entendem essa mudança e ocupam o espaço de forma correta. Futebol, a gente sabe, hoje é ocupação de espaço. É tão importante quanto a habilidade, a técnica. Você fala, tal jogador é bom, tal jogador é ruim. Mas pô, você vê o Thiago Santos, que não é lá essas coisas, mas pô, taticamente o cara quando entra sabe direitinho o que fazer. Às vezes é melhor você ter um cara desse, como o Thiago Santos, do que você ter um cara todo cheio das técnicas, todo habilidoso, mas que é indisciplinado e que quer pegar a bola e quer fazer o que quer jogar solto, quer jogar livre, não quer voltar para marcar. Então, eu acho que ele está conseguindo extrair o melhor dos nossos jogadores. Os nossos jogadores estão no mesmo esquema que eles estavam com o Cuca, quer dizer, se doando em 2016, né? Se doando, fechados no objetivo, quem está de fora não está fazendo bico. E ó, que tem muito cara bom que está ficando de fora. Então, eu só posso ter muita confiança. Tá, só posso ter muita confiança. Então, quando eu falo de se perder, é porque pode acontecer. Pode. Mas eu estou extremamente confiante num bom resultado, num título, e que a gente vai estar comemorando muito essa hora daqui a 2 dias. Tá? Teve agitação antes, né? A semana foi agitada. Então, teve toda essa batalha dos treinos abertos. E o Palmeiras mostrou uma força nos bastidores que, olha, a gente não estava acostumado a ver. Só que foi uma força de bastidor diferente da forma tradicional, que normalmente é na politicagem, é na influência, né? Coisa que o Corinthians está muito acostumado a fazer. Dessa vez o Palmeiras jogou com documentos e rapidez e competência e estratégia. Então eu fiz um post, acho que não sei se foi ontem ou anteontem, onde eu coloco toda a minha satisfação por ver o Palmeiras agindo de forma estratégica também nos bastidores e lutando com a influência do Corinthians nos bastidores, já que a gente não tem a mesma influência, usando as armas que tem e ganhando dessa influência. O Corinthians ficou encurralado e o Ministério Público também ficou encurralado por 2 jogadinhas de mestre do Palmeiras. A gente não sabe nem se foi pensado, se foi tudo arquitetado, se foi tudo, né, jogo de xadrez. Mas que no final deu tudo certo, e parece que foi, né? Isso parece. Então o Palmeiras... O único senão de toda essa história dos treinos abertos é que o Roger falou hoje na coletiva que ele tinha um planejamento para usar sexta e sábado para treinar jogada, para treinar tática, para fazer ensaiada, coisas que você não faz com testemunhas, né? E que por causa desse treino aberto ele teve que fazer tudo hoje, ele condensou tudo hoje, ele deu uma acelerada. Não sei. Eu acho que no final, o fato de ter esse contato com a torcida acaba valendo a pena. Porque na hora do jogo é toda uma convergência de fatores. E esse fator anímico pesa muito. Então, trocou um dia de treino fechado por um super ânimo. É importante não só para ganhar o jogo, mas também é importante para a torcida. É tanta coisa envolvida que tem que ter esse treino aberto. Não tem como falar, puta, estragou meu planejamento. Meu, tinha que ter. Fora o que arrecadou de alimento, né? Puta coisa legal. Puta coisa sensacional que aconteceu. Que vai acontecer amanhã, né? A gente viu as fotos do que já foi arrecadado hoje na troca dos ingressos. Então tem que ter. No final, o Roger, falando em xadrez, né, ele fez aquela analogia do xadrez com as damas. Eu achei tão legal. Ele tem umas sacadas. Para quem não viu, ele falou assim: o Brasil sempre foi superior aos outros países no futebol e todo mundo jogava dama. A estratégia do futebol é uma coisa muito simples, similar ao jogo de dama, que é um jogo de estratégia mais simplória, né? Todas as peças têm o mesmo valor, movimento do mesmo jeito, então a estratégia é mais simples. Aí os outros países falaram assim: a gente nunca vai ganhar do Brasil se a gente não evoluir na estratégia. Então, os outros países começaram a jogar xadrez, começaram a evoluir na estratégia, enquanto o Brasil permaneceu sentado em cima da sua habilidade e jogando dama. E aí o Brasil começou a tomar pau da Alemanha, começou a tomar pau da França, começou a tomar pau. Por quê? Porque os outros estão jogando xadrez, estão jogando com estratégia, estão jogando com inteligência no futebol, e o Brasil está só na base da habilidade. jogando dama. E aí ele falou, o dia que o Brasil jogar xadrez para valer, agora começou, né? O Brasil reagiu, depois do 7-1, então já começou a ter um trabalho de inteligência, os treinadores estão estudando mais, os jogadores, por consequência, já evoluem de uma forma diferente, então quando eles chegam na seleção, eles já chegam mais evoluídos do que chegavam há um tempo atrás. E ele falou assim, a hora que o Brasil tiver de fato jogando xadrez, desde a base, aí ninguém mais pega a gente de novo, a gente pula na frente de novo e eles não pegam a gente, por mais que eles estudem, que façam lá a Alemanha fazendo academia, não sei do que, não pega o Brasil. Se o Brasil jogar a sério, estudar, fizer lição de casa, ninguém pega o Brasil. Então ele encerrou a coletiva com uma tirada nesse sentido, eu achei tão legal. Isso mostra o quê? Ele está valorizando o trabalho dele. Ele falou assim, eu jogo xadrez. Eu tento implementar essa filosofia aqui no Palmeiras. E o resultado a gente está vendo, né? Em tão pouco tempo o time está jogando bem. Então se a gente pegar os últimos 8 jogos, o Palmeiras ganhou as 8, porque perdeu do Santos, mas ganhou nos pênaltis. Quer dizer, a gente saiu com a sensação de vitória. Então são 8 vitórias numa parte decisiva do semestre. A gente corre o sério risco de terminar o semestre com uma taça de campeão paulista, praticamente classificado para Libertadores. Se a gente ganha do Corinthians e ganha do Boca, ou empata com o Corinthians e ganha do Boca, a gente praticamente fecha 2 dos 3 objetivos do primeiro semestre. Aí começa o quê? Aí começa um tiro de 12 partidas do Brasileirão. São 12 partidas do Brasileiro, aí vai ter mais 3 da Libertadores e mais 2 da Copa do Brasil, né? A primeira fase, as oitavas da Copa do Brasil. Então esse é o que resta pra gente até a Copa. Então, uma do Paulista, 4 da Libertadores são 5, 2 da Copa do Brasil 7 e 12 do Brasileiro mais 19 jogos. Então a gente está na metade do primeiro semestre, basicamente. E o time já atingiu um ponto altíssimo. Então a gente chega nesse ponto decisivo com uma mão na taça do Paulista, muito bem encaminhado no Brasileiro. Pô, venha quem vier nessa oitavas da Copa do Brasil, vai ser aquela turma de ranking mais baixo. Então tá cheio de time fraco, né, nessa fase de oitavas. Tem acho que uns 5 ou 6 times que são Série B, que vem de Copa Verde, que não sei, provavelmente a gente vai pegar um desses. Então praticamente muita chance de passar na Copa do Brasil e prontíssimo para pegar essa sequência de 12 jogos do Brasileiro e debulhar. Não pode vacilar que nem no ano passado e deixar alguém disparar. A gente é que tem que disparar e os outros que corram atrás. No fundo, gente, a gente sabe, o campeonato mais importante do ano é o Brasileiro, é o que a gente tem que focar. Ah, mas Libertadores vale mais, então beleza. Ah, a Copa do Brasil dá um puta prêmio de dinheiro, beleza também. Mas é mata-mata. No final, a gente pode pôr tudo a perder por um jogo. E no Brasileiro, não. No Brasileiro é aquele de quem é mais competente e leva. Então a gente tem que garantir. E no final, ser campeão brasileiro, o ano tá ganho. Tá? Ah, mas perdeu o Libertadores, foda-se. Ganha na outra, ganha no que vem. Uma hora ganha. Se disputar, uma hora ganha. Então não tem que ter desespero por Libertadores. O que a gente tem é que fazer o trabalho para ganhar o Brasileiro. O resto vem como consequência. Se você estiver pronto para ganhar o Brasileiro, você está pronto para ganhar qualquer outro. Aí é só disputar. Uma hora ganha. Então eu estou muito confiante. Eu estou, assim, vendo o Palmeiras muito forte dentro de campo. Agora nos bastidores mostrou uma força inesperada. E resta saber se o juiz vai atrapalhar, né? A gente tá falando de mata-mata, um jogo põe tudo a perder, então hoje apareceram umas histórias aí muito estranhas, muito complicadas. A gente vê o retrospecto do juiz em jogo nosso, é um retrospecto ruim do Palmeiras. Acho que é o mesmo número de vitórias e derrotas. Isso não é congruente com a história do Palmeiras, que tem muito mais vitórias do que derrotas. Então se com um juiz específico tá equilibrado, quer dizer que o Palmeiras tá abaixo da média de sua média histórica com esse juiz. Então tem coisa errada. Aí você vai ver esse mesmo juiz em jogo do Corinthians. 8 vitórias e 1 derrota, sabe? É é estranho pra caramba isso. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha, tô até coçando aqui a nuca. Dá umas coceiras mesmo isso aí. Então, é só ficar de olho nesse juiz, tem que meter pressão no juiz. Se descobrirem contato do juiz e tal, não façam ameaça de morte, não façam ameaça de violência, mas cobrem, cobrem. Fala, apita direito, apita direito. Isso tem que falar mesmo. Agora, por favor, não façam ameaça, não façam coisas de corintiano. Tá? É isso que eu peço para vocês. Estagiário, tem pergunta aí? Ó, tenho que falar para vocês que eu tô com uma equipe de estagiário nova. Que eu demiti todos aqueles incompetentes que estavam antes. Todos os incompetentes. Tudo errado, fazendo tudo ruim. Então contratei uma equipe nova. Então estão aí os estagiários novos. Tá bom? Vamos ver. Staraptor. É, então, não é para colocar todas as é pergunta que dá para desenvolver, estagiário. Porra, estagiário. Aí, parabéns pelo canal. Isso é pergunta para selecionar? Não seleciona essas perguntas, estagiário. Aí, eu já vou ter que demitir isso aqui também. Vamos lá. Pergunta que dê para discutir, para falar, para desenvolver. Ah, Thiago Santos ou Moisés? Ah, vocês que estão assistindo também ajudem, né? Se vocês só fizerem pergunta ruim, o estagiário só vai colocar pergunta ruim aqui. E aí ele leva a culpa, né? Então ajudem o estagiário, vocês também aí que estão assistindo. O cara falou, parabéns pelo canal, eu tô dando bronca no cara, né? Obrigado, viu, Matheus Henrique. E Staraptor também, que tá elogiando e tal. Mas não é, né? Isso daí é parte final, parte de abraços, né? Os abraços. Rafael Barbosa pergunta, Thiago Santos ou Moisés? Então... Essa é a típica decisão que você tem que tomar já sabendo a escalação dos caras. Então, por exemplo, se eles vierem mesmo com o Jadson, eu ia de Thiago Santos. E parece que vem. Mas a gente não sabe, pode ser um blefe. Então, o Roger tem que ter todas as configurações prontas. Saiu a escalação deles, opa, então aqui vai ser a nossa, vai ser essa aqui. Simples, simples assim. Ainda mais o Carilli, que é todo cheio de... Ah, eu divulgo minha escalação antes. Então tá bom, divulga aqui que eu vou fazer a minha em cima da sua. É, aliás, olá Carilli, boa noite. Né? Antes que eu me esqueça. Então, mas a sua pergunta é boa, porque... Eu sempre falo, eu sou fã número um do Moisés, cara. Eu acho o Moisés um craque. Mas... Se colocar o Jadson, acho que eles correm o risco de ganhar o meio campo. E aí eu acho que a gente tem que ter um cara mais pegador, mais pra te dar uma chegada junta no Jadson, sabe? Pra fazer o papel do Felipe Melo mesmo. E o Moisés não é exatamente o cara que vai fazer isso daí. Na verdade, o que ele vai fazer é puxar o Bruno Henrique pra trás, o Moisés mais na frente, e o Bruno Henrique não é exatamente esse cara que vai fazer o papel do Felipe Melo, de chegar mais duro, de chegar mais forte. Não sei. Talvez funcione. É o tipo da coisa que só a gente só tem segurança para saber se a gente estiver vendo o treino, né? O Halef Gondim, ele não está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo um comentário aqui, mas eu acho interessante. Tem que entrar com seriedade. Nível de concentração do Palmeiras para essa partida tem que ser um negócio absurdo. E não pode, de hipótese alguma, deitar nesse 1-0. Sim. O jogo está 1-0. Eu acho que a gente tem que entrar em campo assim. O jogo está 1-0 e o empate é pênalti. Então eles estão por um gol de levar para o pênalti. Cara, se tem um time que está por um gol, está abertíssimo. Se eles estão por um gol e é final, eles vão dar vida. Então está aberto. Então essa nossa vantagem é mínima. É a menor vantagem que pode existir. Tá? É 1-0. A vantagem é nossa? É nossa. Mas é a menor possível. Então não tem como deitar. Agora, o que eu estou vendo é muita gente falando de... Pô, eu quero golear, eu quero enfiar uma sacola, eu quero... Pô, baixa a bola, velho. Baixa a bola, não tem que enfiar sacola nenhuma. Quer dizer, tem. Se puder, enfia. Mas não tem que ficar exigindo goleada. E, sabe? É final, é derby, vocês são loucos. Então, mata-mata, o que interessa é avançar. No nosso caso, como é fase final, o que interessa é ganhar o título. Se for empatando 2-2, indo buscar um 2-0 contra, tá ótimo. Né? O que importa é ganhar. Se for nos pênaltis, ganhou, tá tudo certo. Então, esse é o tipo de jogo que não tem essa de vamos desenvolver o time, vamos jogar bem, vamos jogar com consistência. É guerra, meu. É entrar e ganhar. E se os caras estiverem fazendo o A, a gente tem que fazer o B, que neutraliza o A deles. É isso que a gente tem que fazer. É jogar o jogo. Não tem essa de desenvolver o time, buscar padrão. Isso é coisa para brasileirão, que não é o caso agora. Tá? Então, é guerra. É. E aí que tá, é guerra, mas não pode entrar que nem louco, que nem eles entraram no jogo passado. Então, o nível de concentração, por isso que eu gostei aí do seu comentário, o nível de concentração tem que ser alto, tem que ser absurdo, e executar o plano tático do professor, e de repente tem que mudar, porque os caras entram bem armados, eles têm uma sacada ali que começam a envolver a gente, o Roger tem que rápido resolver, e aí o nível de concentração dos nossos jogadores tem que ser alto a ponto de saber assimilar a nova orientação do Roger e executar, sabe, trocar o pneu com o carro andando. Tem que saber fazer isso. Olha lá, Décio Santana, tá errado, cara, tá errado o que você tá falando, meu. É, o Verdão só perde essa final para nós mesmos, se der uma pane geral ou pro juiz, se o cara tiver coragem de... Não, não é só isso, cara, tem 11 caras do outro lado e é derby, puta que pariu. Vocês têm que entender o que é um derby. Não é assim, é um jogo comum, nós somos melhores que eles, a gente só perde para nós mesmos ou pro juiz. Não é. É jogo, cara. É bola. A nossa torcida não pode de jeito nenhum entrar com esse seu pensamento, meu velho. Senão, puta, a chance de dar errado é exatamente quando entra pensando assim. Luiz Fernando Schiavon. Pô, você é o cara do RPM? Luiz Schiavon, o tecladista do RPM. Quem conhece? Das antigas, é assim. Ele pergunta se o Tietchan é o coringa do time. Na verdade, o time não tem um coringa. O time tem um elenco tão vasto que tem vários jogadores para cada posição. O que aconteceu é que o Tietchan teve que jogar de lateral direito porque, por uma infeliz coincidência, vocês viram que eu falei coincidência, né? Não coincidência, que nem teve um cara do Corinthians aí que falou outro dia. O cara falou coincidência. Por uma coincidência, a gente ficou sem o Marcos Rocha, sem o Mike, e o Jean já tá baleado há muito tempo, quer dizer, os três. E aí teve que ir o Tietchan. E o Tietchan, outro dia, no último jogo, inclusive o Tietchan foi para a lateral esquerda. Por quê? Porque o Vitor Luiz não estava nem no banco, estava só o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa sentiu cãibra e nós ficamos sem lateral esquerda também. E nós não temos mais o Egídio nem o Zé Roberto. Então vai o Tietchan. Então ele é o coringa? Assim, eu acho que você falar o coringa é o cara que está sempre jogando e cada dia numa posição. Mas não é isso que está acontecendo com o Tietchan? Por uma série de coincidências, mas não é o normal. Tá? Então não, eu não coloco o Tietchan como coringa. O Tietchan é um dos segundos volantes que a gente tem, que ele pode quebrar um galho. Tá? Mas o Palmeiras tem que ter preparo para ter reservas de alto nível em todas as posições. O Michel Bastos também não podia jogar. Tava com desconforto dele. Toda hora desconforto também esse cara. Ou ele não tinha sido relacionado, né? É isso. É porque o banco da Libertadores é reduzido, né? É um banco de 7 só. Também tem esse problema. Então aí vai o Tietchan. Tá? Mas daí a botar um rótulo de coringa na testa dele nem é bom para ele. Ele tem que se firmar como segundo volante, porque é bom pra ele, pra carreira dele, sabe? Falar, eu sou bom pra cacete nessa função. É aqui que eu... Pode contar comigo. Se ele entra como coringa, ele é um cara que faz de tudo, mas não faz nada 100%, sabe? E acaba sendo ruim pra ele. O César Silva tá falando que o... que o Gagliotti e o Matos têm que dar uma coletiva amanhã para dar uma força pro árbitro, força entre aspas, né? Fazer pressão no juiz. Não seria mal, não. Seria uma boa. Tom Oliver vem com pergunta de política aqui. Para. Não, não, a gente não fala de política aqui. Eu até dei uma escorregada, eu falei, eu dei uma no final, mas a gente não fala de política aqui. Tenho certeza, olha o Thiago Veríssimo. Tenho certeza que no sábado à tarde na academia, sem ninguém saber, o Roger treinará alguns pontos importantes. Você não acha? Não tenho certeza que você tem, mas eu desconfio. Eu acho que ele, até pelo que ele falou hoje, de que ele precisava de mais tempo, até porque a gente teve jogo de Libertadores na terça, o time teve que descansar na quarta. Então ele está com pouco tempo de fazer as coisas secretas. Então é bem possível que ele aproveite o sábado à tarde também para fazer algum ajustezinho. Porque o que vai acontecer? Vai acabar o treino aberto, eles vão entrar no ônibus e vão seguir de volta para a academia. Concentração toda, ninguém vai para casa, né? Então é possível, sim, é bem possível. O Gutenberg quer o Roger na seleção. Pra quê, meu velho? Pra quê? Ai. Júnior Duque, qual a estratégia mais adequada para encarar o jogo no domingo? Ô, Júnior Duque, essa é uma pergunta muito ampla, né, cara? Já teve uma pergunta parecida com essa no jogo passado. Estratégia para o jogo: entrar sufocando e tentar fazer um gol no começo. Marcação alta, sabe, tudo encaixadinho do jeito que está, as coberturas bem azeitadas, a recomposição, sabe, funcionando. Tem que jogar isso. Faz um gol, ótimo. Não faz gol, continua jogando o jogo. Aí a gente tem que ver como eles reagem. Não adianta a gente fazer um plano de jogo, ó, vamos atacar sempre, vamos com o Dudu em cima do Sid Clay. Não, porque a gente não sabe como. E se o Sid Clay tiver postado e quem estiver descendo seja o da direita, o Fagner? Pô, aí você tem que forçar o jogo no William. Então, depende. Tudo depende de como o jogo se desenrola. É como o Roger falou, é xadrez. Você não pode já entrar com um plano feito. Você entra com vários planos, aí conforme o cara faz A, você faz B, o cara faz C, você faz D. E aí você desenvolve as estratégias, os planos de jogo. Tudo parte de um ponto inicial. Ponto inicial é o quê? Rola a bola, torcida enlouquecida, aquele clima de começo de jogo, é pressão total em cima deles para aumentar a vantagem. Que daí a gente aumenta para 2-0 se a gente faz um gol. Porra, aí a cabeça deles ferve. Então, os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos vão ser fundamentais para a gente. Se a gente mete um gol, e para isso tem que fazer aquela pressão mesmo, aí a gente põe 8 dedos na taça. Aí tem que administrar o físico, porque também você não pode ficar correndo que nem louco o jogo todo. O jogo vai ser 4 da tarde, né? Tem tudo isso. Giuseppe Sicali, ótima pergunta. Você acha que é possível encontrar um juiz isento para apitar o domingo? Não. Não, eu sempre falo isso. Juiz de futebol de primeiro escalão, não tem nenhum que é honesto. Se chegou onde chegou é porque já fez esquema. Se não faz esquema, não sobe. Essa é a estrutura da arbitragem do futebol de São Paulo, do futebol brasileiro. Não tem jeito. Não tem cara honesto que sobe. Não tem. É tudo ladrão. Agora, a maioria sabe apitar. Então tudo depende do que é orquestrado nos bastidores. Se o cara recebe uma instrução para apitar direito, tirando uns 2 ou 3 ou 4 que são ruins de fato, os caras não sabem apitar, tipo Jailson Macedo, aquele da Bahia, tipo o Margarida, tipo o Delson, O Delson é o caralho ruim, amigo do Robinho. Esses são ruins. Esses não sabe apitar. Então esses vai errar sempre. Aliás, juiz ruim, você não pode fazer esquema com juiz ruim, porque ele vai errar. Juiz que faz esquema é juiz bom, juiz que sabe apitar. Então o Sandro Merahit sabe apitar pra cacete. O Ebers apita muito. O Salve apitava que era uma beleza. Quando era, a instrução era, apita direito. Como foi, por exemplo, na final da Copa do Brasil, o Weber fez uma arbitragem magnífica, irrepreensível, vocês lembram? Então tudo depende de qual foi a instrução. Se a instrução for rouba pro Corinthians, ele vai roubar pro Corinthians. Se a instrução for apita direito, ele vai apitar direito. Essa é a minha visão do futebol, de arbitragem no futebol. Vocês vejam que não tem nem a hipótese de chegar e falar rouba pro Palmeiras, não existe. Renan Pique, ele pergunta se as atitudes do presidente Gagliotti, se foram, ele diz, foram dignas de um presidente. Você acha que houve uma cobrança interna ou pressão da torcida para que ele tivesse essa atitude firme? Não. Ele não é um cara que cede à pressão de torcida, tá? E quanto a isso, acho pouco viável que tenha acontecido. Cobrança interna sempre tem, tá? O que eu acho que é mais provável é que, cara, lembra do primeiro ano do Paulo Nobre como presidente? Não foi nada bom. Aquela cadeira lá deve ser zoado de sentar nela, viu? Até pegar o jeito, até você, né, acostumar com a embreagem, acostumar com, né, com tudo. Não deve ser fácil. Então ele tá pegando o jeito ainda, cara. É um ano e pouco e já vai acabar. É por isso que eu sou contra 2 anos de mandato. O mandato tem que aumentar, o mandato tem que ser de 3 anos. Pra dar tempo, primeiro do cara pegar o jeito, dele executar um plano, né? Porque um plano de 2 anos, cara, no primeiro você tá implementando, no segundo você já tá precisando fazer política. Esse é um ano político no Palmeiras. Tem eleição no fim do ano. Então o cara tem que pensar em tudo isso. É difícil um mandato de 2 anos. Então eu acho que o resultado disso é porque ele já está pegando jeito, ele já está sabendo os números certos que ele tem que pegar o telefone e ligar. Como eu disse, eu nunca fui presidente, eu não sei esses caminhos dos bastidores. Quem tem que saber são os presidentes. Então eu acho que ele está pegando jeito, que ele está se acomodando na cadeira e já está entendendo como funciona o negócio. Marcos Biancardi, ele faz uma pergunta interessante, ele pergunta se a ansiedade está parecida com a de 93. Parabéns, vocês estão fazendo umas perguntas muito boas. Ou o estagiário que está fazendo uma seleção boa. Então retiro a bronca do começo, viu, estagiário, você está indo bem. Marcos Biancardi pergunta se a ansiedade é parecida com a de 93. Sabe por que eu não posso responder essa, cara? Porque em 93 eu era molecaço. Eu tinha 22 anos. Então... E nunca tinha visto o Palmeiras ser campeão. Então a ansiedade era muito maior. Eu não posso comparar com hoje, que além do Palmeiras ter sido campeão aí outro dia, eu já tenho 47. Então, naturalmente, a ansiedade baixa. Então, falando por mim, eu estava muito mais ansioso em 93 do que hoje. Na verdade, eu estou bem tranquilo. Perto do que poderia estar, né? Não estou falando que eu estou uma pedra de gelo. Lógico que eu estou acelerado, que eu estou olhando no relógio. Mas bem diferente daquela outra vez, cara. Assim, talvez eu pudesse comparar com um moleque de 22 anos hoje, mas aí como é que a gente mede a minha ansiedade da época com a ansiedade desse cara hoje? Como é que você põe para comparar? Não dá. Então é uma pergunta impossível de responder, cara. Não, realmente não sei te responder, mas entendo quem está muito ansioso, até pelo fato de não ter visto nenhuma final entre Palmeiras e Corinthians. A última foi em 99. Então vamos lá, quem nasceu em... antes de 90 e... depois de 93, 92, nunca viu uma final Palmeiras e Corinthians. Ou era muito criança e não sabe, né, mensurar. Então eu entendo quem está mega ansioso. Uma final Palmeiras e Corinthians. Eu, como já vi várias, então já tô um pouco mais vacinado, já não. E também tô velho, né? A velhice, quando a gente fica velho, a gente fica. A gente aprende a controlar um pouco mais essas coisas. Tuti Aluoto quer saber do Scarpa. Se existem chances reais do Scarpa voltar a jogar? Claro que tem. Você tá querendo aposentar o Scarpa, meu? Claro que tem chances enormes dele voltar a jogar. Aliás, eu diria que é 100% de chance do Scarpa voltar a jogar pelo Palmeiras. A questão é quando. Que vai acontecer, vai. Não tenho dúvida nenhuma. Mas não é hora de pensar em Scarpa agora. Agora é hora de pensar no Corinthians, porra. Eu tô pulando umas aqui, viu, estagiário? Marcel quer saber como eu acho que eles vão vir, né? Pra dar uma de profeta aqui. Como eu acho que eles vão vir? Ah, não tem jeito deles quererem vir pra cima. Eles vão tomar. Eles vão tentar segurar a pressão inicial que eles sabem que vão ter. E aí eles vão jogar o jogo deles. Aí eu não sei. Mas vir pra cima logo de cara eu duvido. Eles tomam, eles sabem que eles vão tomar se eles fizerem isso. Eles não vão. Até porque eles não sabem. O que. Pra eles, não é ruim que o Palmeiras vá pra cima com tudo. Porque eles gostam desse tipo de jogo. Eles vão tentar contra-atacar nesses 15 minutos. Que é o que eles mais gostam de fazer. Aí, a hora que parar essa pressão e o Palmeiras, quem sabe, repita a estratégia do primeiro jogo e dê a bola pra eles. Aí que eles falam, fudeu, agora eu não sei o que eu faço com a bola. Então, eu só não acredito que eles venham pra cima no começo, pra tentar neutralizar a nossa pressão. Eu acho que eles vão querer aguentar, porque é a especialidade deles. O Jack Silva quer saber da entrevista da Leila. Eu não vi, eu vi um trechinho, cara, que me mandaram no WhatsApp. Eu não assisti esse programa. Mas eu tenho um monte de coisa para falar da Crefisa e da Leila, sabe? Mas eu acho que não é o momento agora. Vamos deixar para quando passar. Semana que vem você me lembra, tá, Jack Silva? José Henrique Macedo pergunta se o Roger deixar o Moisés na meia, você não acha que o Palmeiras ficaria com fragilidade na marcação? Mas ele não vai jogar na meia. Você diz na meia no lugar do Lucas Lima? Não vai acontecer. O Moisés vai jogar de segundo volante. O Tafarel disse que o Moisés não está sem ritmo. Ah, não está sem ritmo? Não, não. Ele já pegou. Ritmo, cara, ritmo de jogo. O Moisés já fez uns 10 jogos esse ano já. Tudo bem que é sempre entrando no segundo tempo e tal. Mas pô, o último jogo ele fez inteiro. Eu acho que ele está jogando bem, cara. Aliás, foi interessante porque outra coisa que o Roger falou hoje, as pessoas têm o costume de analisar se um jogador jogou bem ou mal pelas participações técnicas dele, se ele errou passe, se ele... Mas não é só isso, você tem que analisar todo o comportamento dele sem a bola, como ele preenche os espaços. Essa é a análise, isso é jogar xadrez. Essa é a análise do jogo de xadrez que ele está propondo e não do jogo de dama. A análise do jogo de dama é isso, que a maioria está acostumada a fazer. Ah, errou o passe, errou não sei o quê, então foi ruim, foi bom. Não é só isso. Então eu acho que o Moisés fez uma puta partida na terça-feira. Embora ele tenha errado os passes, que até deu chance pro Aliança chegar, construir os ataques, os poucos ataques que eles construíram, mas no geral o Moisés jogou pra cacete, sabe? Então a gente essa é a forma que eu vejo futebol e que eu fico muito satisfeito de ver que o Roger pensa desse jeito. Eu acho que a gente pode evoluir, a gente, que eu falo, nossa torcida, o jeito da gente analisar um jogo, ver um jogo de futebol, a gente não é a bola. A bola é parte, mas você tem que ver o desenho do jogo, o desenho dos jogadores. Ver no estádio é fundamental, na TV você não tem muito essa oportunidade. Por isso que ver jogo no estádio é fundamental. Ah. O, Luiz Luiz pergunta que, e se colocasse Thiago Santos e Moisés e deixasse o Bruno Henrique no banco? Seria um sacrilégio? Não, não seria um sacrilégio, seria um desperdício, porque o cara está encaixadíssimo, está numa fase técnica esplendorosa, e seria uma burrice absurda fazer isso. O Edson Porto pergunta se o Roger treina 10 contra 11 simulando expulsão. Não sei, Edson. Sabe por que eu não sei? Porque eu não acompanho os treinos. Então eu não sei quantos de vocês estão já acostumados com o nosso canal, mas é uma coisa que é recorrente, então eu sempre tenho que falar. Eu gostaria muito de ter essa chance de acompanhar os treinos. Esse projeto do Verdazzo, ele contempla isso no futuro. O Verdazzo tem uma plataforma de financiamento coletivo, que é isso que mantém o site de pé, isso que mantém o canal, isso que mantém o meu esforço de fazer essa comunicação sobre Palmeiras com todos vocês. Eu estou vivendo hoje do meu salário do escritório, de onde eu trabalho, o dia todo, como qualquer um de vocês. Eu não vivo de Palmeiras. Mas eu gostaria de poder fazer isso. Eu gostaria de poder dedicar as 24 horas do meu dia, boa parte a Palmeiras e o resto para minha família. Minha mulher, minha filha. Eu gostaria de poder desenvolver esse trabalho. Deixar o site do Verdazzo, que já é muito bom, modéstia à parte, deixar ele melhor ainda. Fazer mais sessões, cobrir os treinos, poder responder essa sua pergunta. Eu não tenho condição de responder essa sua pergunta porque eu não vejo os treinos. Então, para eu chegar nesse ponto, eu preciso que a plataforma de financiamento coletivo tenha pelo menos 1.000 apoiadores. Com 1.000 apoiadores, eu tenho receita suficiente para dar conforto para minha família, para ter segurança, porque aí eu vou ser autônomo, eu não vou ter seguro-saúde, coisa, né, que a empresa paga, então eu vou ter nada disso, então eu vou ter que pagar. Então para isso eu preciso desse apoio de vocês, para ter segurança, senão eu não vou largar meu trabalho. A hora que eu chegar no 1.000, aí eu vou largar meu trabalho, aí eu vou me dedicar para vocês, aí eu vou fazer esse trabalho direto, lá na fonte, aí eu vou poder responder essa pergunta, se o Roger treina com 10 contra 11, eu não sei, sinceramente. Acompanhando o trabalho dos setoristas, a gente vê que ele faz uns treinos bem diferentes, uns treinos fora do padrão de jogo normal, ele divide o campo em setores, ele faz uma série de movimentações específicas, mas não sei se ele faz esse 10 contra 11 aí que você está falando, tá? Então quem quiser entrar dentro dessa comunidade que já tem quase 380, vejam, quase 380, a gente está falando de 1.000. Então a gente já passou de um terço. E vai chegar no 1.000, porque não para de crescer. Toda semana tem mais, vai chegar no 1.000. Uma hora ou outra vai. Quanto mais rápidos vocês forem, mais rápido eu vou estar lá fazendo esse trabalho para vocês. Então, na descrição do vídeo, né, para quem está vendo no computador, tem lá o endereço www.padrim.com.br/verdazzo www.padrim.com.br/verdazzo. Aí vocês ficam padrinhos do site, vocês decidem o tamanho do bolso de vocês, com quanto vocês podem ajudar. O valor é vocês que decidem. Quanto vale o meu trabalho? Quanto vocês pagam para Netflix? Quanto que vocês pagam para o Spotify? Quanto que vocês pagam para a Net? Uma parte mínima disso, acho que dá para vir pro Verdazzo. E aí eu continuo fazendo esse trabalho para vocês. É uma cerveja. Valor é realmente valor que cabe, que couber no bolso de vocês. Então, por favor, quem gostar desse trabalho, quem tiver a fim de ver ele crescer, e eu preciso pagar os estagiários também. Não, mentira, não pago porra nenhuma. Então fiquem padrinhos, que aí a gente tem condição de responder todas essas perguntas aí que vocês fazem. O Gleb Kairis pergunta se eu acho que o Palmeiras vai jogar com pontas avançadas. É aquilo, eu não sei. Depende de como o jogo se desenrolar. Eu acho que no começo sim. No começo ele vai abrir e vai pra cima. Vai tentar pelos flancos, porque o meio é naturalmente mais congestionado. Mas depois não sabemos. César Pinho falou dos 20 primeiros minutos, acho que eu já falei, né? O Vitório Martins está falando que esse jogo é para empate. Não, não, cara, é. Não é jogo para empate. É um jogo que está 1-0 para nós. Então. O empate é só um dos resultados possíveis. Pode ser mais um para nós, mais dois para nós, mais três para nós, menos um, menos dois, menos três. Não dá para cravar isso aí que você está cravando. Ah, o Dícolas quer saber se não seria interessante o Keno de titular. Ou se eu prefiro ele entrando no segundo tempo. Não. O time está redondão com o William. O William, ele faz uma diagonal muito legal, muito interessante. Ele confunde a zaga. Embora o Keno, com outro estilo, também seja um cara que bagunça qualquer defesa. Para mim, o que pesa a favor do William é a capacidade dele de finalizar, de meter gol. Ele é muito mais homem-gol do que o Keno. Embora esse ano, acho que eles estejam com o mesmo número de gols. Mas o William tem mais capacidade de meter gol, principalmente gol decisivo. Ele tem um senso de colocação na área muito mais desenvolvido. Então, por essa capacidade dele de entrar em diagonal, vejam, a gente está falando de um time que tem Dudu e Lucas Lima metendo bola. E, então, eu acho que começar com o William é mais adequado. E aí o Keno, no segundo tempo, entra para fazer aquela correria, para pegar o lateral cansado, para arregaçar. Não que ele seja jogador de segundo tempo, mas eu acho que para um jogo mais estudado como esse, mais pegado, eu acho que vale mais a pena arriscar no William, que é o cara que está como titular, é o cara que está mais encaixado. Se bem que, puta, olha que escolha legal, né? William ou Keno? Pô, os dois jogam para cacete. Acho que qualquer escolha, no fundo, é boa. Os dois têm suas vantagens, tá? É só uma questão de preferência, eu prefiro o William, mas se ele chegar com o Keno, eu não vou falar, pô, que burro, burro nada, tá bom. Ah, o Junior Duque. Quem você considera o grande nome do Palmeiras nesse Paulistão até o momento? Cara, assim, com todo respeito, eu acho essa pergunta tão... Pra que colocar um, sabe... Sabe o que é o grande nome do Palmeiras? O conjunto. É o conjunto, cara. É como deu certo o time. É como deu liga, como tá dando encaixe. Seria injusto você pegar um cara pra falar, esse é o cara, é o cara do time. Seria injusto. Então eu não quero fazer isso. Até porque... sabe, essa necessidade de ter ídolos, eu não sei, talvez seja chatice da minha idade, mas hoje eu não vejo a menor necessidade disso. O Gutenberg está perguntando se os gambás entraram com... O Casinho não está ficando nem no banco. E se eles entrarem com Casinho e Sheik, Romero e Rodriguinho? Eu acho que vai ser um péssimo time, vai ser facílimo de marcar isso daí. Casim, Sheik e Romero. Porra. Muda alguma coisa a entrada do Ralf no lugar do Gabriel? Honestamente, eu não sei como o Ralf voltou jogando. Eu lembro do Ralf jogando antes dele sair do país. Era praticamente um Gabriel, né? Eu acho que o Gabriel tem até um toque de bola melhor que o Ralf. Muda que eles perdem no toque de bola, mas eu não sei como tá o Ralf hoje, honestamente. Eu só sei que ele tá sem ritmo. Então, se eu pudesse escolher, eu como palmeirense, você prefere que jogue o Ralf ou o Gabriel? Eu prefiro que jogue o Ralf. Vitória. Qual a chance de ir para os pênaltis? É a chance deles ganharem de um gol de diferença. Eu não sei isso em porcentagem, cara. Jean ou Mike como reserva do Marcos Rocha? Mas como assim? O Jean tá machucado ainda. Na verdade, ele tá fazendo o trabalho físico. Ele não tá nem inscrito. Pensa no derby. Se você tá falando de brasileiro, pra sequência, pensa no derby. Para de pensar lá na frente. A Janaína fala que o jogo vai ser muito difícil. que acho que os primeiros 15 minutos será de muita tensão, lógico. Você nem precisava da sua bola de cristal para isso, Janaína. Se der para marcar um gol no começo, será muito importante. Nem precisava da bola de cristal para isso, Janaína. O Torelli está falando assim: lembra que você falava que jogada ensaiada era coisa de time bem treinado? Pois é. Primeiro você deixa o time redondo, aí depois você começa a falar em jogada ensaiada. Começou a aparecer, vocês viram? Bem observado aí pelo Marcelo Torelli. Muito bem. João Neto, acha que a torcida deveria criar novas músicas? Puta, essa história é tão antiga. Essa discussão é eterna. É discutir, sabe, o sexo dos anjos. Não, não dá pra discutir mais isso. Tá na hora do abraço. Cadê os abraços? Estagiário, cadê os abraços? Vamos ver, tem mais pergunta aqui. Qual o peso da torcida única a nosso favor? Quem perguntou foi a Janaína. Janaína, peso da torcida única a nosso favor é enorme. Enorme. Só que se o Corinthians encaixar o jogo deles e fizer um gol, vira pressão. É exatamente o que aconteceu lá. Exatamente o que aconteceu aqui quando a gente perdeu deles. 2-0, quando o Bruno Henrique fez aquele pênalti no começo do jogo. É uma arma muito boa, mas ela pode se virar contra, porque o time sente, se sai perdendo, o time sente a tensão da torcida. A torcida murcha. Aí os jogadores falam: puta, cadê a nossa torcida? Nossa torcida tá quieta. Eles não confiam na gente. Aí a confiança deles cai. Então, fundamental vai ser, se o Corinthians meter um gol, nossa torcida continuar apoiando. Isso vai ser fundamental. Então, para todos nós que vamos ao Allianz Parque no domingo, se os caras meterem um gol, não é para baixar a guarda. É para gritar mais forte ainda. Que daí nossos jogadores... Essa é a vantagem de ter a torcida a favor. É poder dar uma injeção de ânimo nos caras quando eles precisam. Se a nossa torcida murchar, como a deles murchou quando a gente fez um gol, e como a nossa murchou no ano passado, no 2-0 para eles, não adianta nada, tá jogando em casa. Cadê os abraços? Ah, é outro estagiário que vai fazer os abraços. Ah, eu tô vacilando aqui. Então vamos lá, abraço. Vou mandando aí que ele tá pescando. Fabiano Bernardi, um abraço. Tá falando que vai virar padrinho. Beleza, Fabiano. Obrigado, seja bem-vindo, tá? Antônio Silva de Garanhuns. João Paulo Batista. Josimar Santos. Josimar! Você é amigo do Josaldes? Miriam Carvalho está com ansiedade. Vando Torres. O Vitório Martins, que está ansioso. O Diógenes Júnior, que é filho do Diógenes pai. Brás Teixeira, de Lençóis Paulista. Dionísio Neto, que é neto do seu Dionísio. De novo. Antônio Silva, de Pernambuco. O Antônio Silva é o de Garanhuns? Ah, de novo você, meu. Renan Palharucci, que é padrinho, que é aqui da capital paulista. Thiago Chaves, de Caruaru, outro pernambucano lá. Nicolas, que também é padrinho, de Poá. Ivo Santanelli, de Pirituba, aqui na Zona Oeste. Jefferson Zachary, que também é padrinho, que é de Mirassol. Abraço para todo mundo. Tem mais abraço aí? Acabou? Então acabou. Vocês estão econômicos nos abraços hoje, hein? Luiz Machado de Socorro, Edson Silva de Fortaleza, Claudinei de Itaquá. Também abraço para todo mundo. Rapaziada, muito obrigado pela companhia. Sexta noite. Todo mundo ansioso. É um prazer ficar falando aqui de Palmeiras com vocês. Por mim eu fico mais, mas é que também eu fico cansado e tenho que dar atenção para minha filha, né? Ela quer brincar e eu trabalhei a semana inteira e agora eu tenho que dar um tempinho para ela e ela merece. Então por isso que eu vou encerrar a transmissão com aquela energia positiva. É o jogo, acho que mais importante dos sei lá quanto tempo. Pra quem nunca viu, vocês vão ver que coisa espetacular que é um Palmeiras e Corinthians uma final. Com a perspectiva que a gente tem de sair vencedor ainda, vai ser, a hora não vai passar nunca, tá? Então se concentra em coisas boas. Sempre aquela coisa da superstição, tudo que vocês fazem, repitam, né? Aliás, o Palmeiras tem que entrar com meia branca. Sagradas e infalíveis, né, Roberval? Tudo que dá sorte, tudo, faça. Não desprezem nada. Senão, sabe de quem vai ser a culpa? De vocês. Vocês têm que fazer tudo igualzinho, vocês sempre fizeram. Senão, a culpa vai ser de vocês. Tá? Pensem assim que dá certo. Pessoal, eu tô muito ansioso dentro da minha velhice aqui. Já tive mais ansioso, mas mesmo assim estou ansioso. Vou trabalhar aqui a minha ansiedade, vou ocupar minha cabeça com coisas boas, façam o mesmo. Daqui a pouco já é hora de ir para palestra e a gente se vê lá. Tá? Eu fico lá na Superior Oeste, lá na ala da imprensa. Quem quiser dar um alô ali é só chegar. Tá bom? Até domingo, então, no pré-jogo, que vai ser lá pelas 15 horas, já com toda a energia do Allianz Parque. Quero ver como é que vai estar aquela Turiaçu, meu Deus do céu. E para quem não é aqui de São Paulo, foco, concentração, comprem aquele engradado bem caprichado, nós vamos precisar. Até domingo, pessoal. Obrigado pela companhia. Boa sorte para nós.